indicando Ricardo Valverde.
Manhã na Rio. Entrevista.
Muitas pessoas buscam a perda de peso constantemente. Algumas optam pela reeducação alimentar, outras por remédios, outras por dieta diferente e pelo jejum intermitente. Você já ouviu falar sobre ele? Como funciona o jejum intermitente? É saudável? Para falar mais sobre isso, quem está na linha é a nutricionista Samara Plantes. Mais uma vez, Samara, muito obrigado pela sua participação no programa, obrigado aqui pela sua entrevista. Vamos falar sobre jejum intermitente. Eu estou muito à vontade para falar sobre isso, porque eu sempre pratiquei o jejum, só que o meu jejum nunca foi em relação à dieta, e sim mais para a parte espiritual. Porque as pessoas sabem que, independente de religião, o jejum, quando era praticado, ele enriquece você espiritualmente, em detrimento até da matéria. Mas isso é outro assunto, uma outra oportunidade. Explique pra gente o que é um jejum intermitente, Samara. Bom dia.
Olá, Ricardo, bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É, mais uma vez, é um prazer estar aqui. É, Ricardo, o jejum intermitente, ele consiste numa janela de alimentação. Então, a gente tem várias possibilidades de fazer o jejum. É, mas é uma alimentação dentro de um horário específico das horas do dia, né? Então, assim, tem pessoas que se alimentam durante 8 horas apenas e as outras 16 passam em jejum, por exemplo. Então, existem várias formas de ser feito, mas é isso. Basicamente é isso. É uma janela alimentar que a gente pode explorar dentro do dia.
E isso é saudável? É verdade que ajuda a manter o peso ou na perda de peso? Ou é ilusão?
Depende do que você vai comer nessa janela de horário. Então, a gente não pode pensar que só porque você vai se alimentar entre 6 da manhã e 4 da tarde, tá tudo bem você comer qualquer coisa. Então, não é assim que funciona. Funciona quando você faz um jejum acompanhado, né? A gente sempre fala acompanhado de um especialista para te dizer exatamente o que você precisa comer nessa janela de alimentação. Então, não é só porque a janela existe que está tudo bem comer qualquer coisa. A qualidade da alimentação, ela precisa ser primordial, independente do horário. E existe uma outra verdade, que é o seguinte: o jejum, ele funciona mais quando essa janela de alimentação é feita durante o dia e não durante a noite. Muita gente faz a única ou duas refeições do dia na parte noturna. E isso acaba sendo complicado porque vai contra o nosso processo evolutivo. O processo evolutivo da espécie diz que a gente se alimenta durante o dia, porque a gente precisa da luz do sol para ir caçar, para coletar os alimentos, né? para ser humano andarilho, que busca as refeições, que explora o ambiente para buscar comida. E à noite a gente não poderia nos movimentar porque a gente não enxerga, a gente precisa da luz solar. E aí a gente se torna vulnerável para outros predadores que enxergam à noite. Então, por isso que à noite a gente dorme, a gente não come, até porque na floresta não existe geladeira, não existe fogão, né? Na caverna não tem isso. Então, o processo evolutivo diz para a gente que o jejum, ele é melhor quando ele é feito de forma noturna, até para regular o nosso ciclo circadiano.
Esse pessoal também que treina, né? Eles criam inovação na alimentação. Aí, quem treina come só batata doce e ovo cozido. Eu já ouvi um médico dizendo que batata doce em excesso vai prejudicar o pâncreas, porque vai ter que produzir muita insulina. Então, assim, porque a batata doce, como o nome diz, é doce. Então, assim, para quem treina, pode treinar sem comer nada? O jejum intermitente tem algum risco?
É, Ricardo, só para a gente falar sobre a batata doce, ela tem um índice glicêmico baixo, tá? Então, se você tem a batata doce dentro de uma alimentação saudável, ela sozinha, ela não vai prejudicar o pâncreas de ninguém. Então, é só para a gente não criar um terrorismo nutricional em relação a um alimento específico, tá bom? É, em relação a quem treina o jejum intermitente, se ele feito de forma acompanhada, e dependendo do treino, e dependendo do objetivo das pessoas nesse treino, ele pode ser feito em jejum, sim. Mas depende de quem é a pessoa, depende da adaptação que ela tem, depende de quanto tempo ela faz isso, depende de quanto tempo dura o treino, depende se o estímulo é mais aeróbico, mais anaeróbico. Então depende de uma série de fatores. A gente sempre fala que quando são questões de saúde, questões de alimentação, tudo depende. Não é uma coisa que é uma regra geral para todo mundo. Tudo vai depender do que a pessoa quer, do objetivo dela, da saúde dela, das condições atuais de saúde dela, e não exatamente o que ela quer fazer. Então, é tudo muito individual. Mas, de uma forma geral, sim, o jejum intermitente, quando feito de uma forma correta, ele é saudável, sim.
É verdade que no jejum o fígado, ele faz com que o fígado faça uma limpeza, faça uma varredura no organismo, uma limpeza total ou não?
O fígado, ele já faz isso de forma natural, independente do jejum. O que acontece é que quando você não está se alimentando, o fígado está focado em fazer a função dele sem o estímulo da alimentação. Porque se você se alimenta, o fígado naturalmente vai ter que produzir as enzimas ali específicas para a digestão. Então ele foca na digestão. Quando você fica sem se alimentar, ele tem tempo, digamos assim, para focar no processo de detox, que é para isso que o fígado existe, né? Então o fígado existe justamente para limpar o nosso organismo. Então o jejum, ele facilita essa limpeza, justamente porque o fígado vai poder dar a atenção necessária para o processo de detox. Mas ele vai fazer isso independente do jejum ou não. Só que aí a digestão prioriza o fígado a produzir as enzimas, enquanto o processo de não digestão deixa ele livre para o processo de detox.
Eu estou conversando com a Samara Plentz, ela é nutricionista, e o assunto de hoje é jejum intermitente. Eu fui batizado em quase todas as igrejas, viu, minha cara Samara? E tinha algumas igrejas onde eu era participante que faziam campanha de jejum. E assim, era um jejum de 12 horas. E jejum zero mesmo, só água e olhe lá. E as pessoas, e geralmente o jejum fazia a campanha de 15, 20, 30 dias, e esse jejum ou era entregue numa pizzaria ou era entregue numa churrascaria. Ou seja, a pessoa ficou ali 15, 30 dias num jejum de 12 horas. Aí quando acaba aquela campanha, ela vai entregar aquele jejum numa churrascaria. Aí vai comer de tudo e beber de tudo. Isso faz mal?
Então, isso é bem sem sentido, né? O que a gente estava falando, Ricardo, no início. A qualidade da alimentação com que você quebra esse jejum, ela é tão importante quanto a janela de horário que está estabelecida. Então a gente não precisa quebrar o jejum da forma errada, né? Se você fizer o jejum de 12 horas, ele é um jejum fisiológico, porque é o que eu falei, o nosso processo evolutivo da espécie dizia que a gente não poderia se alimentar de noite. Teoricamente, a noite tem 12 horas, então tá tudo certo, não é um jejum absurdo você fazer jejum de 12 horas. Se você coloca o seu jantar às 19 horas e você volta a se alimentar às 7 da manhã do dia seguinte, tá tudo certo. Inclusive, os estudos mais recentes comprovam que isso tem muito a ver com a longevidade saudável. Por quê? Porque você está indo de acordo com o processo evolutivo da espécie. Nós passamos milhões de anos, milhares de anos fazendo jejum intermitente de 12 horas noturno, que é o correto, que é o natural, que é o que a nossa espécie está acostumada a fazer. E aí, se você quebra esse jejum em churrascaria, em pizzaria, tudo aquilo que você gerou de adaptação ao jejum, você está prejudicando. Porque a adaptação ao jejum é justamente isso. O seu corpo vai buscar, em outras vias, a energia que ele precisa para se manter ativo. Então está tudo bem você ficar 12 horas em jejum, porque faz parte do processo. Parte do nosso corpo funcionar.
Mas então eu falei errado, porque então na realidade era um jejum de 24. Porque o jejum, no caso lá, que se faziam, né, que muitas religiões fazem, muitas igrejas fazem, campanhas, de 6 da manhã... Quem não vai aguentar? De 6 da manhã ao meio-dia. Mas os líderes fazem de 6 da manhã às 6 da tarde. São de 6 às 18. Mas quem não aguenta pode fazer de 6 ao meio-dia. Então, na realidade, fica um jejum quase que de 24 horas, né?
Mas se ele come às 6 horas da manhã e volta a comer às 6 horas da tarde, são só 12 horas.
Mas geralmente, por exemplo, eu quando eu acordava, passava a noite, ia dormir tipo 11 horas da noite, eu acordava às 6, já começava ali, não comia nada não. Só ia
então,
comer lá.
O jejum era de 11 horas da noite até as
isso aí, de 11 da noite até as 18 horas do dia seguinte.
Então passa de 12 horas, e tá tudo bem, só que é exatamente isso. Como é que você quebra esse jejum? Então, a quebra do jejum, ela é muito importante. A gente tem que quebrar o jejum com comida de verdade. Sempre aquilo que eu sempre falo, iniciando a alimentação com os vegetais, com proteína, com equilíbrio, escolhendo mais a comida de verdade, aquela comida que é menos industrializada, a comida que Deus deu pra gente, né, que a natureza deu pra gente, e menos aquela comida empacotada, comida com cheia de gordura vegetal, ou então até cheia de gordura saturada, como é o caso da churrascaria, porque dá tudo bem de você comer um pedaço de picanha, mas é um pedaço, e não a picanha inteira, né? E não precisa da capa de gordura da picanha. Então são essas coisas que a gente precisa aprender a se doutrinar, porque não é só fazer o jejum, é aprender como quebrar o jejum.
Se
você vai se alimentar nessa janela.
Uma vez eu fiz uma campanha, e aí a campanha foi entregue numa pizzaria, né? Rodízio de pizza. Aí eu cheguei na pizzaria 18 horas para quebrar o meu jejum. Eu comi 35 pedaços de pizza. Uma semana inteira então, fazendo jejum.
De que adianta você fazer o jejum, né, Ricardo?
Complicado.
Essa é a questão.
Mas a questão não era nem do corpo, era mais...
Então, mas você faz o
espiritual.
Jejum, depois você pega na gula, porque ninguém precisa de 35 fatias de pizza numa refeição.
Era espiritual.
Então, é mesmo espiritual, né? Só pra gente fazer uma análise aqui. Se você fica 12 horas em jejum e depois você quebra com 35 pedaços de pizza, você acaba gerando outro pecado, né, que é a gula. Porque ninguém precisa de 35 fatias de pizza para sobreviver.
Tive que sair de carona da pizzaria. Não é mole, não. Eu conversei com a Samara Plentes, ela é nutricionista. O assunto de hoje foi jejum intermitente. Só pra gente encerrar, a dieta fraca, pobre em proteína, rica em frutas e vegetais, é prejudicial para quem treina ou não?
Depende do treino e, na verdade, não, nenhuma dieta pobre em proteína vai ser saudável. Ela precisa ser normoproteica. Então a gente precisa avaliar individualmente cada pessoa. Não é uma coisa generalizada. Ela pode ser rica em frutas para quem for fazer treino, mas ela não pode ser pobre em proteína. Existem várias fontes de proteína. Então a gente tem que analisar qual que é a melhor fonte, qual que é a proteína e qual a necessidade desse indivíduo. Mas não existe dieta pobre em proteína que vá fazer bem para a saúde. A gente precisa de proteína para sobreviver.
Tá certo, nem que seja um ovo cozido, né? Eu conversei com a Samara Plentes, nutricionista, e o assunto de hoje foi jejum intermitente. Obrigado, Samara, pela sua entrevista. Microfone aberto para suas considerações finais e deixar também o seu contato para quem quiser saber mais sobre o assunto.
Muito obrigada mais uma vez pela participação, Ricardo. Lembrando que a alimentação ela precisa ser sempre individualizada, sempre personalizada, e entender que quando a gente não tem a condição de fazer uma personalização, a gente ir pelo básico que funciona. Comida de verdade, alimentando-se sempre no período diurno, que isso é o ponto-chave para a longevidade. Minha rede social é @samaraplentesnutri. Muito obrigada pela participação e bom dia a todos.
Obrigado, bom dia.
Rádio Rio de Janeiro, fazendo você muito mais feliz.